boa tarde. O Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional defendeu medidas para evitar agressões de reclusos a guardas prisionais após um incidente que aconteceu na terça-feira na cadeia de Angra do Heroísmo. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Frederico Moraes, dirigente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, relatou que a situação ocorreu quando um recluso do estabelecimento prisional de Angra desobedeceu a ordens para abandonar um piso e agrediu o guarda prisional.
O que aconteceu foi que havia um recluso que estava num piso, ou seja, a cadeia tem os pisos normais, estava num piso que não era o dele, juntamente com outros reclusos, e foi pedido pelo guarda prisional que se encontrava lá de serviço que ele se retirasse dali. O recluso não acatou as ordens, pelo contrário, ainda enfrentou o guarda e disse que não saía dali, que o guarda não mandava nele. Entretanto, o recluso partiu para a violência, agredindo o meu colega, e depois só foi mobilizado por os outros reclusos, por outros guardas prisionais que estavam junto ao mesmo, e conseguiram evitar uma situação ainda pior.
Ainda segundo Frederico Moraes, o alegado agressor foi posteriormente dominado por outros guardas e colocado em regime disciplinar. O guarda prisional, que ficou com ferimentos no peito, não se deslocou ao hospital, mas foi assistido na enfermaria da cadeia de Angra do Heroísmo. O presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional disse ainda que esta foi a 23ª agressão a guardas prisionais registada este ano no país e a segunda na cadeia de Angra, que tem cerca de 250 reclusos. Frederico Moraes considerou a situação muito preocupante, adiantando que a direção já pediu uma reunião de urgência à Subcomissão dos Serviços Prisionais e também ao governo.
O sindicato, ao longo dos últimos 3 anos, tem vindo a pedir aos consecutivos governos, tanto do PS como agora da AD, tem vindo a pedir medidas mais gravosas, tanto a nível do Código de Processo Penal, como nos direitos que os reclusos têm dentro dos estabelecimentos prisionais. Nós não podemos assoviar para o lado, o governo não pode assoviar para o lado, porque ter reclusos que são violentos e agredidos, cumprem uma medida disciplinária e, passados uns dias, voltam à normalidade, como se sabe, o sindicato não pode permitir isso. Por isso que pedimos de urgência à Subcomissão dos Serviços Prisionais uma reunião, que já foi atendida. Iremos ser chamados em setembro, segundo nos foi dito, porque não podemos continuar com isto. Nós continuamos a dizer que será preciso haver uma morte integral, como aconteceu há 38 anos. Podem olhar para o sistema prisional português.
Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional a considerar que um recluso que agrida um guarda não pode manter os direitos como se nada tivesse acontecido.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra. Um homem de 24 anos, que está fortemente iniciado da prática continuada do crime de violência doméstica contra a avó, foi detido na Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, anunciou o Comando Regional dos Açores da PSP. Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública explicou que o suspeito foi detido pela Divisão Policial de Ponta Delgada por intermédio de polícias da Esquadra da Ribeira Grande. Fonte da PSP adiantou à agência Lusa que o homem foi detido por existirem fortes indícios da prática de várias condutas violentas e graves, designadamente violência física, psicológica, económica e patrimonial contra a sua avó. A detenção, realizada na sequência de diligências de investigação, ocorreu fora de flagrante delito, mediante ordem do magistrado do Ministério Público da Ribeira Grande, titular do inquérito. O suspeito foi presente no Tribunal Judicial de Ponta Delgada para primeiro interrogatório judicial e o juiz de instrução criminal decretou-lhe a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva. O Comando Regional salienta que, no âmbito das várias detenções efetuadas nos últimos 3 meses, a Esquadra da Ribeira Grande viu ser aplicada a medida de prisão preventiva a 10 detidos.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Manifesto pelo Futuro dos Açores, subscrito por mais de 700 pessoas, teve o apoio integral do representante da República para a região, segundo os autores do documento, recebidos no solar da Madre Deus, em Angra do Heroísmo.
Manifestou o seu apoio integral a este manifesto e disponibilizou-se para colaborar em ações que venhamos a desenvolver no futuro.
escritor Joel Neto em declarações aos jornalistas no final da reunião na Ilha Terceira. O porta-voz do manifesto, que surgiu em janeiro deste ano e é subscrito por 21 profissionais de várias áreas, entre eles professores universitários, escritores, jornalistas e artistas, pretende alertar os órgãos do Governo da República para o mau desempenho dos Açores em comparação com o restante território nacional em algumas dimensões que dizem respeito ao desenvolvimento humano. O escritor considera mesmo que numa altura em que se aproximam as comemorações dos 50 anos da autonomia açoriana, é necessário fazer uma reflexão sobre a forma como essa autonomia tem sido exercida no arquipélago.
Isto é resultado de um modelo de desenvolvimento que esqueceu os mais pobres. Basta dizer que em 2024 nós continuamos a construir habitação social concêntrica, bairros sociais, por exemplo, nos Açores, algo que parece compassivo, que é o socorro às pessoas em necessidade, verifica-se numa sobreinstitucionalização da pessoa que não tem paralelo em nível europeu.
No seu entender, a autonomia dos Açores não foi totalmente bem exercida e, em alguns aspectos, foi particularmente mal exercida, situação que afetou de forma direta um quinto da população da região, ou seja, cerca de 50 mil pessoas. Um novo sismo de magnitude 1.9 na escala de Richter foi sentido na Ilha Terceira, o terceiro abalo registado na mesma zona em 12 horas. O Civisa disse que o sismo foi registado perto das 10 da noite de quarta-feira e teve epicentro a cerca de 4 quilómetros a nordeste de Santa Bárbara. De acordo com a informação, o sismo foi sentido com intensidade máxima 3 na escala de Mercalli modificada em Santa Bárbara, no concelho de Angra. Um primeiro abalo de magnitude de 2.2 na escala de Richter tinha sido sentido também a cerca de 4 quilómetros a nordeste de Santa Bárbara e intensidade máxima 3 na quarta-feira, perto do meio-dia. O segundo sismo de magnitude de 2.1 da escala de Richter foi sentido na mesma zona à tarde, por volta das 3:30, e sentido com intensidade máxima 3.4 em Santa Bárbara e Raminho. Os três abalos de quarta-feira inserem-se na crise sismovolcânica em curso na mesma ilha desde junho de 2022, disse o Civisa. O novo regime de cooperação técnica e financeira entre o Governo dos Açores e as freguesias do arquipélago, que tem como objetivo garantir mais estabilidade, regularidade e previsibilidade às autarquias, foi hoje publicado em Diário da República. O Executivo Regional decidiu promover uma maior descentralização de competências e meios financeiros para as autarquias, por entender que esta cooperação é mais proveitosa para ambos os poderes e será também mais benéfica para as populações. O diploma prevê também a criação do Fundo Regional para o Desenvolvimento das Freguesias dos Açores, determinando ainda o alcance e os procedimentos necessários para ampliar e reforçar a cooperação com as freguesias, bem como as respectivas áreas de colaboração com a administração regional.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O lar Dom Pedro V celebra no sábado os seus 162 anos numa cerimónia que vai decorrer nas instalações na Praia da Vitória. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Este ano, para além da sessão solene de abertura, haverá uma mesa redonda sobre a importância dos cuidados paliativos, um assunto que para a equipa do lar é de grande relevância nos dias de hoje.
Vamos falar sobre os cuidados paliativos. Vamos ter três oradores que vão falar, desde alguém do Hospital de Angra do Heroísmo, da Unidade Sudilha da Terceira, e a nossa diretora clínica, que é a doutora Mara Arruda, vão falar, portanto, sobre um tema que para nós é muito importante, que é a parte dos paliativos. E como nós sabemos, nós não ligamos muito aos paliativos, as pessoas, efetivamente, no final da sua vida, precisam de ter outro tipo de apoio. Nós temos de ter pessoal especializado para os acompanhar e para os ajudar. E, portanto, achamos que esse tema era importantíssimo para o Lar Dom Pedro V e podermos estar, efetivamente, a falar sobre esse tema. Vamos também falar sobre, portanto, a unidade de dados continuados, que estamos a pensar em crescer para as tais 22 camas, 20 camas de unidades continuadas integradas e duas camas paliativas, que ainda não existe, tanto a nível de IPSS, a nível de Açores. E vamos então apresentar também, falar um bocadinho sobre esse projeto, o que é que vamos fazer.
As atividades de animação ocupam o dia todo de sábado, onde haverá um lanche e também a comemoração propriamente dita do aniversário com a família do Lar Dom Pedro V. João Canedo, presidente do Lar Dom Pedro V, salientou ainda que esta sexta-feira o Governo Regional entregará oficialmente uma nova viatura elétrica ao Lar.
Através desse seu movimento foi-nos entregue mais uma viatura, que vai ser entregue, vai ser agora oficializada,
claro,
na sexta-feira. Mais uma viatura elétrica que efetivamente vai para podermos apoiar os nossos idosos e, a nível das refeições chegarem mais quentes com o sistema de aquecimento e isso tudo, porque elas perdiam um bocado de temperatura, não era muito, porque as caixas térmicas aguentavam. Mas nós reparávamos que ao sair tinha uma temperatura mais alta e que reduzia a temperatura na entrega.
Só na viagem.
Um bocado. E assim adquirimos, através desse seu movimento, uma viatura que chega à casa com a temperatura que sai, vai chegar à casa das pessoas com essa temperatura, e é essa, portanto, vai ser a novidade, vai ser entregue agora na sexta-feira.
João Canedo, em declarações à Voz da Terceira, no âmbito da emissão especial das Festas Concelhias da Praia da Vitória.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Os The Weasel estão de volta aos palcos e à Ilha de São Miguel. Um dos concertos exclusivos que marca o grande regresso da Doninha acontece hoje na 10ª edição do Mel Monte Verde, no concelho da Ribeira Grande. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
A icónica banda portuguesa, que fez uma pausa na carreira em 2009, confessa que um dos grandes objetivos do seu retorno passa por voltar à região autónoma dos Açores e da Madeira. Segundo Carlão, vocalista, após uma fase muito intensa de ensaios, o foco da banda agora é tocar de novo os temas com grande pica, grande energia e fazê-los bem. O artista acredita que será uma noite memorável.
Que são uma parte muito importante da nossa história, da nossa carreira de muitos anos de concertos, e que Madeira e Açores tinha mesmo que ser. Nós temos aqui muitas memórias, mas estamos muito felizes por estar aqui, estar neste festival com esta dimensão, com um cartaz bastante apelativo, e neste sítio privilegiado, e acho que estamos todos com muita pica para tocar aqui, porque nós fizemos várias ilhas dos Açores, temos muitas histórias, muitas coisas boas passadas aqui, e não temos dúvidas que vai ser uma noite memorável.
Para o grupo, o sentimento é especial e quase como se estivessem a tocar pela primeira vez, apesar das canções dos The Weasel continuarem a ultrapassar o teste do tempo.
Felizmente, as músicas que saíram desde 95 até 2007, hoje em dia tu ouves e ainda são intemporais, não é? Então acho que eu tenho visto muitos putos com muito interesse e curiosidade sobre os The Weasel. Há uma coisa que acontece também, que é os pais passarem esse testemunho aos filhos, mas ao mesmo tempo que têm essas referências, olham para os The Weasel acima de tudo com bastante curiosidade, e acho que isto é uma oportunidade muito boa para satisfazer essa curiosidade, para verem.
Durante 3 dias, em Ribeira Grande vai voltar a encher-se de locais e visitantes para o maior festival dos Açores. De acordo com Jacinto Franco, promotor do Mel Monte Verde, é com muito orgulho que a edição 2024 arranca com os The Weasel como cabeça de cartaz.
É quase um sonho. Quando soubemos da possibilidade que estavam novamente a atuar, não hesitámos a entrar em contacto com a agência para perceber se havia essa possibilidade, que veio a concretizar-se este ano, e acho que em boa hora, para conciliar com a nossa 10ª edição. São 12 anos, 10 edições, e estamos muito orgulhosos e felizes.
Ainda esta quinta-feira, o destaque também vai para nomes como Jorge Palma e Dillas. Terão lugar igualmente as atuações de Chopper, Less, Manul, Miss Universo e Rush Rap.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida, a terminar assim esta edição do Informação Açores, com o Mel Monte Verde, que arranca então esta quinta-feira. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.